Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Space Sporting. Abrimos aqui uma exceção neste nosso período de descanso que estávamos aqui a ter. Mas, de facto, tivemos aqui muitos pedidos de pessoas a pedirem para abrir e acho que pode ser alguma terapia e discutir um bocadinho aqui o resultado desta noite, derrota do Sporting em Guimarães, frente à Vitória, por 3-2. Continuamos na liderança, mas perdemos uma oportunidade de ouro, de nos afastarmos ainda mais dos nossos rivais. Convidar aqui todos a subir, já está o Gonçalo, já vou passar aqui ao Gonçalo, mas convidar quem quer dar a sua opinião para subir. Eu, entretanto, vou enviar aqui um convite a dois, mas vou fazer aqui também um tweet, avisar, mas muito bem. Avisar também que é possível que tivemos aqui algumas dificuldades. O Twitter está. O Twitter, ou o X, desculpa, vou continuar a chamar Twitter, faz-me confusão o X. Mas o Twitter está constantemente com bugs, ainda por cima eu sou Android, mais bugs tem. Portanto, é possível que possam enviar pedidos para subir e que eu não responda. Se assim for, escrevam nos comentários ou mandem-me uma mensagem diretamente, que facilita. Então, já vamos começar já com o Gonçalo Simões. Gonçalo, boa noite, saudações juvenis. Estás por aí?
Estou.
Estás sim, senhor. Olá, Gonçalo, como
Estás
estás?
tudo bem? Pá,
Mais
estou bem, estou
ou menos. Mais
um
ou menos,
bocado. Estou lixado,
né?
pá. Fiquei mesmo lixado com esta derrota, pá. Foi.
Hoje foi duro, não é?
E era daquelas, pá, e é daquelas que pode deixar marca, percebe? É daquelas derrotas que pode deixar marca e no final das contas vai fazer sempre,
Vai
e
pesar.
pode ou não fazer sempre a diferença.
Como é
Mas.
que tu vês? O que é que tu achas que teve na origem desta derrota e a tua opinião sobre o jogo?
Eu acho que foi um jogo, acho que na primeira parte foi um jogo, fizemos um jogo muito seguro. Talvez porque o Vitória, não me lembro assim de grandes oportunidades que o Vitória tenha criado, mas senti uma equipa muito segura. E isso revelou-se também um bocado por aquilo que era a nossa fase de construção. Na segunda parte eu senti, pá, os defesas pareceram muito inseguros. Talvez por se terem exposto mais e o Sporting, quando se expõe mais, pá, por culpa do guarda-redes, talvez, não sei. A equipa, quando se fica exposta, os centrais parece que a bola queima, pá, a bola queima ali e aquilo muda tudo, pá, não sei. É estranho ver o Sporting, ver este Sporting assim tão epilético, pá. De um momento para o outro, parece que a confiança vai toda para água abaixo. É estranho, é muito estranho. E depois, obviamente que o Adé no terceiro golo tem culpa, mas aquele primeiro golo deixa ali muitas dúvidas. Há um fora de jogo que nem sequer vai ao VAR, não se mostra, não se vê nada nas repetições, a televisão não mostra nada. O penalti é uma coisa estranhíssima, o guarda-redes nem toca no gajo do Vitória, o Mangas, o Ricardo Mangas, já. Nem sequer toca no Ricardo Mangas e ele tira-se para o chão naquilo que se.
Nasci ao vivo, não sei se o problema foi meu. Alguém que faça aí sinal aí no na audiência, por favor. Se me estão a ouvir ou não.
Espera aí.
Ah, agora já tens, perfeitamente. Continua, Gonçalo, já estamos a ouvir, já estamos a ouvir.
E pronto, e isso também, essa parte da arbitragem, temos que nos queixar, claro, mas depois temos também que ver que há coisas que não podem acontecer. O Gaia está a fazer 45 minutos há dois ou três jogos seguidos. Isso não, se já vimos que não dá para ter o Gaia durante 45 minutos, para que inventar? Depois vir, olhamos para este banco do Sporting, e mais uma vez vemos que temos um problema. Não há, quer dizer, vamos com dois guarda-redes e com zero soluções para o ataque. Íamos talvez com o Nuno Santos, que sim, desequilibrou e fez um bom jogo, ao contrário daquilo que vinha a ser a regra. Mas não, tirando o Nuno Santos, tínhamos quem? Tínhamos o Trincão, que não está claramente numa boa fase, e portanto precisávamos ali de mais um desequilibrador ou um médio que pudesse segurar o jogo de outra forma. E também pecámos muito quando o Ruben Amorim, na minha opinião, pecou muito ao tirar o Human na segunda parte. Havia aí uma estatística qualquer do goal point, em que ele tinha sido o jogador com mais duelos ganhos. E assim eu tinha sido até aos 90 minutos, creio eu, uma coisa assim. E portanto, mas não sei, agora temos que. O Sporting tem que reagir e temos que ir com tudo para receber o Porto em casa e dar a volta por cima, porque no final do dia, aconteça o que acontecer no Dragão, vamos sair em primeiro e temos que defender este legado até ao final, porque vai ser sempre assim, a rabilhagem deslizou, já sabia que ia ser lixado hoje, e foi ainda mais lixado, porque, para além do Guimarães ter feito um bom jogo, foi ainda mais lixado por causa dos árbitros, e já sabia que ia ser assim, mas...
Oh, Gonçalo, deixa-me acrescentar ao que estavas a dizer. Em relação ao Human, não estava aqui a ver exatamente o que estavas a falar do goal point. Então, em relação aos remates do Vitória e do Sporting, até à substituição do Human, que aconteceu aos 70 minutos, aconteceram três remates. Depois da substituição, portanto, ali na última meia hora, no último terço, no fundo, quatro remates, dos quais dois golos.
Exato. E falta um jogador, não digo que seja um jogador com as características iguais ao Yulman, mas um jogador que ganhe muitos duelos, que seja um jogador mais um, precisamos de mais um jogador combativo, um jogador lutador, porque nós temos quem? Temos o Essug, já está visto que o Essug não tem andamento ainda para ser titular num Sporting que queira ser campeão. Nós precisamos de outro jogador, de outro médio, e vamos precisar ainda mais quando o Morita for para a Taça Asiática. Porque o Sporting peca muito nestes duelos no meio-campo, segundas bolas, falta ali alguém. E temos que ir ao mercado também buscar um guarda-redes, porque isto não pode ficar assim.
É isso que eu tinha perguntado precisamente, a relação do guarda-redes, que tenho estado aqui a ler, de facto, muitas questões. Deixa-me só, não saias daí, Gonçalo, mantente aí, deixa-me só ver aqui em relação ao Pedro Varela, para já dar as boas-noites ao Pedro Varela, à bancada, que foi o que estava no estádio, e saber em condições é que ele está neste momento, se já conseguiste sair do estádio ou não. Estás por aí, Pedro? Eu penso que ainda não gostará. Queria perceber como é que estava o ambiente, como é que foi o ambiente do estádio. Vou tentar aqui também mais um pedido. Mas já agora, Gonçalo, enquanto o Ricardo Gaia também vai subir, já lhe passo também a palavra. Varela, então, quando o Varela chegar, também peço que ele entre. Mas, Gonçalo, antes de passar aqui ao Ricardo, deixa-me perguntar. Eu sou o guarda-redes, como é que vês essa situação? Eu estou, de facto, a ler muitos comentários em relação ao Aldan. A dizer que está a ter uma época complicada e que é difícil uma equipa ser campeã com guarda-redes sem um ganho guarda-redes ou se um guarda-redes não esteja em grande forma. Achas que é de facto uma questão?
É assim, eu obviamente o meu lado irracional, o meu lado enquanto adepto, que é aquilo que eu sou um adepto, eu quero que o Adan não seja o guarda-redes do Sporting, porque neste momento parece um veterano de ultramar sem braços, pá, isto é ridículo, mas é o que é. Se eu pensando assim, no meu lado mais irracional, eu quero isto. Por outro lado, também temos que pensar, também tenho que dar o braço a torcer, que não é uma situação fácil de gerir. No final das contas, o Adan é um líder de balneário, o Ruben Amorim não é um gajo como não é um gajo qualquer, não é o Schmidt, e por isso vai ter que gerir com pinças esta situação, porque se não souber gerir e se não souber tirar o Adan, digamos assim, isto o balneário pode virar contra o treinador, não sei, não faço ideia. Mas é isso, não vejo
O contrato há,
eu, para mim
corrija-me
o
lá,
Adam ainda
pessoal.
só é titular, para mim o Adam só é ainda só é titular pela voz que tem no balneário e por aquilo que representa no clube. Não, não
No clube.
vejo outra explicação possível para ter um jogador que comete tantos erros e faz tanta porcaria num jogo.
O contrato há dentro termina, portanto, agora em junho deste ano, tem a opção de contrato mais um ano. A renovou em 2021 e tem agora a possibilidade da renovação. Eu não sei se aqui, dentro da renovação, às vezes há cláusulas obrigatórias, tem o número de jogos, não faço a mínima ideia, talvez alguém que esteja aqui em cima depois já possa esclarecer melhor. Mas, e para passar aqui ao próximo, tu dirias, Gonçalo, que seria para renovar ou achas que seria necessário contratar alguém ou dar a oportunidade ao Franco Israel ou ao Diogo Calais, não sei, é a tua opinião.
Eu acho, Israel, para mim não é hipótese também. Portanto, ou dá oportunidade ao Calai, ou vai só ao mercado buscar mais um guarda-redes na Liga Portuguesa.
Teria que ir ao mercado, ficaria sempre só com dois miúdos, né? Dois muito novos, não é?
Pois, ou se vai ao mercado ou aposta-se no Calai. A Liga Portuguesa tem bons guarda-redes, opções não faltam. Temos aí Luís Júnior, Arruá Barrena. O que não faltam são bons guarda-redes por aí, por isso é um problema com o qual nos temos que preocupar, mas creio que o sucessor do Adam estará em Portugal.
Muito bem. Mantendo por aí, Gonçalo, já voltamos a falar. Obrigado pela tua participação. Relembrar a todos que continuamos a primeiro. Efetivamente, foi pena perder mais esta oportunidade de nos distanciarmos dos rivais, correndo o risco. Parece que o posto ainda por cima, acho que já para variar, acho que já houve expulsões perdoadas, já houve tudo e mais alguma coisa, mas corremos o risco de chegar igual ao pontual, é o que é. Não sei se o Pedro, tu já estás aí, vai lá. Eu recebi uma mensagem qualquer dizer que teve que iniciar qualquer coisa. Foi Francisco Miguel.
Nuno, eu estou aqui com o Pedro
com
e estamos aqui com um pequenino problema técnico.
Então vai, eu resolvo aí o problema técnico que já entra, então, sem problema nenhum. Perfeito, obrigado. Eu vou passando aqui ao Ricardo Gaio e depois já passo também a ti, Francisco. Ricardo.
Boa noite.
Saudações, meninas, boa noite, obrigado por aparecer.
Estão bem?
Estamos sim, senhor.
Então, saudações, meninas, a todos.
Um abraço.
Estamos todos com um mundo comunal, mas o campeonato é longo. Jogo muito mal perdido pelo Sporting mais uma vez. Mais uma vez voltamos a perder pontos fora de casa. Um jogo para mim voltou a ser muito mal gerido, principalmente pelo Ruben Amorim, que para mim olhou para o clássico, desde tirou o Gilbert e o Edwards, que é uma pena, porque eu não acredito que o Ruben Amorim, analisando o jogo, como analisou o Álvaro Pacheco, que colocou muito músculo no meio campo, especialmente para combater o Willman e o Morita, e sempre ter aqueles jogadores incomodativos, saber também que o Morita não é o jogador mais intenso, especialmente ao nível da pressão. Não acredito.
Ricardo, agora, se fosse um treinador de Sporting, o que é que terias feito diferente?
Eu, se calhar, preferia ficar 4 pontos à frente do Benfica e tentar fazer 6 pontos nestes dois jogos, e agora, se calhar, temos a probabilidade de fazer 0 pontos e passarmos para segundo ou terceiro lugar.
Não,
se calhar arriscar.
Isso eu sei, mas eu sei que ele também quisesse isso. Eu estava a te perguntar em relação ao jogo, em relação ao meio campo que estavas a falar.
Primeiro tudo, eu preferi tirar o Morita e deixar o Pote, sendo que o Pote sendo um jogador mais com qualidade na bola de construção que o Willman, podia ser um jogador que poderia quebrar as linhas do Guimarães, sendo que era claramente a segunda parte foi um jogo contra-ataque por parte do Álvaro Pacheco, e depois era tentar manter o Edwards, apesar que o Edwards também não fez um grande jogo, o desequilíbrio. Mas talvez tentar tirar um central, jogarmos com dois atrás, com o Inácio e com o Diomandé, tirar o Matheus Reis e se calhar pôr o Paulinho e deixar o Guioqueres e o Paulinho lá na frente, em vez de tirar o Edwards para criar mais desequilíbrios. Mas isto sou eu que sou um treinador de bancada, o Ruben Amorim fez isso por algum motivo. Eu acho que até o Paulinho entrou bem, acho que tirou o Willman, o que quis produzir o jogador, o Castro também foi bom. Mas pronto, que é claro que preferia ter ganho este jogo do que agora ir jogar ao Porto, e toda a gente sabe que o Porto, mesmo com um plantel construído em cima do joelho, pode ganhar qualquer jogo sem saber ler e escrever. O Porto veio jogar aqui com o Guimarães, fez um jogo muito pior que o Sporting, o Guimarães podia ter facilmente ganho um jogo por 3 ou 4 golos e acabou por ganhar por ter um guarda-redes acima da média, somente do campeonato português e um dos melhores guarda-redes na Europa. E quando isto acontece, é normal.
E o próprio Benfica também tem guarda-redes bastante bom.
Sim, não? Sim, o Turbin também é um jogador extremamente bom. Não é à toa que estava a ser cobiçado por grandes clubes da Europa antes de vir para o Benfica. Agora, é o que estava há bocado a dizer, como é que se gere um jogador como o Adan, que é um jogador que é o vice-capitão. Quando não está o Adan, é ele o capitão. Como é que se consegue gerir? O Franco já mostrou que também tem alguns erros de posicionamento. O Adan já mostrou erros, quase que parece que cada remate é cada golo. E especialmente este, para mim, faz muita confusão. Um golo ao primeiro posto, num cruzamento onde está o Inácio a defender a bola rasteira para a entrada da grande área, e sofremos um golo ao primeiro posto num lance que o Adan podia ter perfeitamente defendido. Não sei o que é que se passa. Eu vejo um claro erro de posicionamento, especialmente dos dois guarda-redes que temos. Não sei o que é que se passa, não sei se vem do treino, não sei se tem a ver que se o tipo de treino foi adaptado desde que a gente recuperou o Adam o ano passado no joelho, que claramente deu para ver que foi recuperado à pressa. Não sei o que é que se passou, mas claramente houve uma alteração nos posicionamentos do Adam, que um guarda-redes não perde assim a capacidade de posicionamento da baliza, nem a distância para os postes. É um pouco estranho na minha opinião, mas pronto. O Sporting perdeu, não podemos fazer nada, temos que focar no Porto, temos um jogo a meio da semana que é para dar rotatividade, ver se conseguimos lançar uns miúdos ou outros, para ver se também conseguem vir outras características da equipa B, e depois é focarmos no jogo com o Futebol Clube do Porto e jogos em casa para ganhar somente clássicos.
Mas atenção, eu sou da opinião que a rotatividade tem que ser um cuidado, porque as derrotas têm também impacto depois na
percepção do
partido, né? Tem que ter algum cuidado, não ser só, apesar de o jogo já não ter efetivamente grande peso, tem que ter um cuidado, mas a resposta é que é ganhar sempre, não é?
Sim, porque também o Sturmgast também está a lutar por um acesso à Conference League, e eles claro que vêm para cima, e também com a qualidade que demonstraram no contra-ataque. Também é normal, também não é aconselhável rodar a equipa toda, porque sabendo que existem jogadores que precisam de ter um jogo para o jogo do Dragão.
Até digo mais, eu sou favorável, normalmente, ao contrário do que o Ruben Amorim, a maior parte dos jogadores fazem, que é começar com os mais fracos e depois, quando estão aflitos, os três mais fortes. Eu acho que é os mais fortes resolver o jogo e depois pô-los a descansar. Acho que é sempre a melhor, mas sou eu que também não preciso dar disto, portanto eles já saberão o que é que fazem. Muito bem. Ricardo, mantente por aí também, já volto a
tá
ti.
Bom.
Um abraço,
tá
obrigado.
Bom, obrigado.
Obrigado. Francisco, consegues falar? Deixa-me convidar também aqui quem quer subir, estás lá à vontade.
Eu vou passar a vez no. Eu já falo, pode ser?
Pode ser, senhor. Vá, até já.
Até já.
Então, nesse caso, vou passar aqui ao Miguel, ao Dandy, Castro Fernandes. Miguel.
Olá, Nuno, tudo bem?
Como é que estás, meu amigo?
Olha, igualzinho ao que tu deves estar.
Exatamente. Estás também com o mesmo azinho, então. Já percebi.
Pá, com um melão desgraçado, pá, com vários, porque esta hora também devia estar em Guimarães e não tive por questões particulares, mas estava tudo pronto para ir e pronto, e não fui, e agora estou completamente, pá, como toda a gente sente. Acho
Como é que achas que foi esta derrota? Deve ser aqui, na tua opinião.
Olha, deve-se aqui principalmente a dois erros. A dois erros, um do Choro Árbitro e o outro do Morita. Podíamos ter ido para o intervalo. Pá, já vi, revi, trevi, revi e vi o penalti. Pá, não vejo, não consigo ver, já pus óculos, já pus lentes. Não consigo ver onde é que o Adam toca no gajo. Não tocando no gajo, o gajo era expulso, porque era simulação, e íamos para o intervalo a ganhar e a jogar a segunda parte contra 10. Mas é o que é, nós temos que estar preparados para estas coisas. Tivemos azar, quando digo erro, mas é um azar do Morita no segundo gol do Guimarães. E depois já é um bocadinho de jogar, conseguimos empatar logo de seguida, mas depois o 3-2 mata qualquer coisa. Ah, não falo dos jogadores, eu acho que tirando o início com o Gaio a central, que foi uma e logo amarelado, e portanto que foi uma condicionante, e eu não o teria feito. Mas eu acho que o Ruben tentou mexer na equipa de modo a conseguir outro resultado. Pá, não foi possível. É um grande galo. Principalmente estamos a dar muitas oportunidades ao Benfica. Podiam estar a 8 pontos na última jornada, e a verdade é que estão a 1. Isto parece que é uma sobrevida para eles. O Porto vai encostar. Epá, e portanto
o Porto vai encostar como assim? Vai encostar como hoje?
Epá, não vai ficar a um ponto, mais ou menos, ou vai encostar?
Ah, ok, não, se encostar estava no sentido de queria que não ia ganhar hoje, mas vai garanto que
vai encostar a nós.
Garanto que hoje ganha, hoje não falha.
E portanto, quando nós pensamos que podemos estar lançados, e nós lançados nunca é uma diferença pontual muito grande, nós quando estamos muito bem, os outros também estão bem, é impressionante. E portanto, em Alvalade, na segunda-feira, dia 18, vai ser uma de muitas finais, e que nós vamos ter que nos aguentar, e o ano passado não conseguimos ganhar. Não conseguimos ganhar ao Porto, vamos ter que ganhar. Há uns tempos que não ganhamos ao Porto e vamos ter que ganhar. Bem, eu continuo confiante. Não estou triste, estou abalado, mas continuo confiante, e acho que é com estes que nós temos, é com estes que nós vamos vencer, é com estes que nós vamos sofrer.
Oh, Miguel, eu sei que não gostas de individualizar, mas a pergunta é posta, até porque tem sido um dos temas da noite, que é a questão do nosso guarda-redes, que de facto é uma posição muito importante na equipa, de uma equipa que quer ser campeã, e de facto a época parece indiscutível, não está a correr particularmente bem lá, não é certamente o único pódio das nossas derrotas, mas é uma posição muito ingrata, porque obviamente cada erro custa ser muito caro, mas como é que vê a situação? Parece que é uma. Já parece que é um problema. E como é que esse problema se pode resolver?
Bem, eu acho que é um problema a médio prazo. Não, também não colaboro nas 320 mil críticas que fazem ao Adam. Ele, no segundo golo, faz uma grande defesa. Atenção. Ele faz uma grande defesa no primeiro remate e depois é traído no segundo. Não há culpas completamente nenhumas. Agora, que nós esperamos, não é que ele não cumpra, que nós esperamos num guarda-redes que nos dê pontos, e o Adam não tem dado. E, portanto, está na altura. Eu acho que o Frank Israel, do que eu vi jogar, não está sequer à altura de poder substituir. Nós sempre tivemos problemas com os guarda-redes, que sempre os lançámos muito, muito novos. Pá, se vocês se lembram, Rui Patrício, Costinha, todos esses guarda-redes que vieram novos, nós sofremos bastante quando eles entraram, eles melhoraram com o tempo. Pá, e portanto, aqui está, ou não renovas, este é o último ano do Adam.
Sim, também em junho, claro. Também em junho.
Ou não renovas e vais buscar um guarda-redes já feito, ou tens que apostar. Também não é o Calai neste momento. Pá, não vamos brincar à formação.
Sim, não, não, podes, é. não podes despachar o Adé e ter dois guarda-redes de 19, 20 anos,
não, 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 não podes. O Calai, eu vi alguns jogos no ano passado, há 2 anos, da Youth League. E ainda era frangos do Calais. Não tenho visto ultimamente jogos da equipa B, mas não me parece que esteja ainda um guarda-redes feito. E, portanto, se nós não queremos sofrer, temos que buscar alguém já minimamente feito. Olha, aquele que o Benfica teve interessado e não o foi buscar, o Bento, do Atlético Mineiro, não me parece nada uma má ideia.
Tirando os 20 milhões de cada para lá.
É pá, pois, mas nós começamos a entrar no campeonato.
O ideal, Miguel, o ideal era ir buscar um Adam de há 3 anos atrás, quando nos deu o título. Isso era o ideal.
Vai ser mais difícil. Deixa-me só ouvir algo.
Não. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu acompanho a Liga 13 e vai ser o Calai, tem 20 anos. E acho que o Sporting nunca teve um guarda-redes com a qualidade do Calai com 20 anos e que não tivesse mesmo menos jogos com a equipa. O Maximiano foi lançado, o Rui Patrício foi lançado cedo. Para mim, eu acho estranho.
O Rui Patrício foi lançado cedo.
Não, é isso que estou a dizer. Eu acho que para a idade que tem e para a divisão onde joga, que é jogadores experientes, ele apresenta uma qualidade acima. Qualidade acima, não estou a dizer que é melhor que o Adan, é melhor que o Israel, porque uma coisa é a Liga 3, outra coisa é a Liga Biwin.
Certo, já voltamos ao tema, vamos ter que
passar para a ordem, por favor. Ó Nuno, os
guarda-redes
só...
Já te vou passar a palavra outra vez, Miguel, mas conclui só para dar um papo aqui rapidamente. Deixem-me só, antes de passar aqui ao Helder, o bacana, não sei se está disponível ou não, mas eu convido a Zé Pina para vir cá. Dá-me só um segundo, Pedro, vou-te já passar já a palavra. Deixa-me só passar aqui ao José Pina, que eu convido o José Pina para vir aqui rapidamente também dar a opinião dele. Sendo que o José Pina, eu tive também aqui a ver os filhos do Zé, e falamos de Sporting com alguma validade, parece que esta questão das arbitragens sendo importante não é, de facto, o que nos está a fazer perder estes pontos. Como é que viste esta... Pois já bem-vindo, Zé. E como é que viste esta derrota e como é que estás a ver o momento do Sporting?
Olá a todos. Não sei se me estão a ouvir ou não. Epá, eu estou aqui.
Perfeitamente.
Está tudo bem? Ok. Eu acho que eu vou falar mais no sentido de planeamento, de estratégia, não do jogo propriamente dito, já todos nós vimos o jogo. Eu também acho duvidoso que tenha sido penalti. Nós geralmente, em relação aos outros nossos rivais, os outros grandes, somos mais prejudicados do que eles. Mas também há jogos em que somos beneficiados, não vale a pena. Eu acho que os anos passam e nós estamos sempre a falar: ah, é o Soares Dias, é o Pinheiro, é o Veríssimo, é o não sei quem, eu já não sei os nomes deles. E estamos-nos a desfocar este ano, que é, nós temos um problema, a quantidade de golos que sofremos. Nós temos 15 golos sofridos em 30 jogos. Isto não é performance de uma equipa para título. Não parece que seja.
Nesta altura, o ano passado, não sei se alguém sabe isso, devemos ter com certeza. O ano passado é um exemplo. Neste caso, no ano do título, como é que estaríamos nesta altura do campeonato?
Não, nada, 8. Nós jogamos, mas tínhamos 8 golos comparados com 12 para disputar esta jornada. Portanto, agora devemos ter para aí. Nós temos
15 golos sofridos. 15 golos sofridos em 13 jogos. Eu acho que é muito golo. É muito golo para uma equipa que quer ser campeã. E depois, o que me assusta verdadeiramente nisto é, geralmente, quando sentimos aquela adrenalina que pode haver título, é quando estamos a ganhar fora e não permitimos viradas dos adversários. Ou quando chegamos ao 2-2, como hoje, não podemos sofrer o terceiro gol, não podemos sofrer o terceiro gol. Portanto, isto pode massacrar mentalmente a equipa, não sei como é a equipa. O jogo da Luz aconteceu o que aconteceu, sofrer 2 golos, ok, fomos prejudicados, houve ali uns erros de arbitragem, mas sofremos 2 golos nos descontos, não me parece... aquele jogo...
Não fez uma diferença enorme, não é? Tinha feito uma diferença muito grande aquela vitória ali.
Sim, mas tinha feito muita diferença. Normalmente, uma equipa de título, nós não perderíamos aquele jogo na Luz, nem perderíamos hoje. É isso é que me está a preocupar. É a capacidade de reação da equipa. E depois, em relação ao guarda-redes, que é... E depois, eu acho também os adeptos do Sporting, eu acho... Repare, eu tenho uma tese. Nós... Já tivemos fases em que os adeptos do Sporting eram os grandes malucos, refilávamos, e as direções, os árbitros, e isto, e perdíamos à mesma. Não falamos dos árbitros, perdíamos à mesma. Ou seja, nós temos, se calhar temos que começar a pensar noutra coisa, que é percebermos onde é que está o problema da equipa. Não sei se o Amorim, obviamente, está a tratar disso. O Amorim já diz que não quer guarda-redes. Ele pode dizer isso, mas ele, há uma instituição acima do Amorim.
Já tivemos essa questão para o avançado, não é? Que é
o Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal está acima das coisas do Amorim. Mas é a mesma coisa. O nosso problema da baliza, eu não tenho... O Israel está em condições substituídas? Eu acho que não. Portanto, nós estamos...
Não mostrou estar, pelo menos não parece ser a altura para substituir, para ser o titular da baliza neste momento, pelo menos.
Eu acho que não está em condições de ser titular da baliza. Quer dizer, portanto, agora, ir buscar, eu só vejo uma solução agora, de um guarda-redes. Não? Aliás, o esforço, a direção fez um esforço para ir buscar o Gyökeres, que é uma grande aquisição, é um achado. e se calhar distraímos com aqueles milhões todos, distraímos e não vimos um possível problema na baliza, se acontece um problema qualquer com o Adam, seja o que for. Eu acho que no início da época já devíamos ter tido acho que o Israel já teve alguns minutos suficientes para vermos que neste momento não é solução. Portanto, eu não sei o que é que podemos fazer ou não.
Acho que é o ponto mais fraco neste momento da equipa do Sporting, é de facto a baliza.
É baliza. É, pá, uma equipa que quer ter andamento de título tem que estar a qualquer momento, tem que prever um problema qualquer com o seu guarda-redes. Parece-me. Porque senão pode ir tudo para o abaixo. Vamos ter agora aquelas seleções, aqueles campeonatos em que o Morita vai desaparecer, o Diamondé vai desaparecer, e se temos um problema com o Adam, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou com algum receio, porque esta capacidade de reação... Vocês lembram-se do jogo, aquele jogo no Nacional da Madeira, no ano do título? O que foi aquele jogo?
Aquele que parecia que estava dentro daquela encostada.
Epá, aquela raça, aquela coisa, eu não estou a ver agora a equipa com isso, ou seja, eu não estou a dizer que os jogadores não queiram, eu digo, este jogo não era para perder, não, nós não podemos, a partir do momento em que o Nuno Santos faz o 2-2, este jogo já não pode ser perdido, e na Luz também não, e na Luz não podíamos perder aquele jogo, eu já nem digo empatar, ok, vamos um gol, acontece, não pode ser, isto é que verdadeiramente preocupa, e eu ouvi há pouco, o Nuno, ouvi há pouco a dizer a história do rodar a equipa na Liga Europa, eu não acho isso bom, e eu concordo contigo.
É um perigo, não é? É um perigo. Porque...
Cada derrota vai mandar a equipa para baixo. As vitórias, ganhas outro.
Entras no mundo, não ver o jogo, para ir a seguir, se for vestido aí, sim, para começar a fazer alguma rotação, não é?
Pois, eu agora estou aqui a ouvir os saltos.
Não estava-te a dizer, é o que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que devem entrar os melhores, ou pelo menos grande parte dos melhores.
Eu sou completamente de acordo com isso. Depois os melhores é que entram como recurso a seguir, isso é uma... Não.
Mas fazem sempre ao contrário,
Resolve o jogo e acabou. Agora, estar a somar derrotas, mesmo que não interessem para a classificação, é uma derrota. Uma derrota. Os jogadores chegam a balnear, olha, perdemos. Isso não é bom. Não é bom. Não é nada bom. E depois, este desprezar da Europa, eu também não percebo. Eu acho que só nos torna pequenos. O desprezar da Liga Europa. A Liga Europa é um troféu. Se nós virmos bem, é um bom Sporting. E é possível chegar lá muito à frente. Porquê que o Sporting, um clube, quer ser tão grande ou maior que os da Europa? Qual é que é o problema da Liga Europa? Nós somos um clube que quer ganhar a Champions. Nós conseguimos ganhar a Champions. Não, mas se calhar a Liga Europa conseguimos. Portanto, o Sporting tem uma grandeza que não pode também... Agora vamos jogar com segundas linhas e rodar a equipa toda para a Liga Europa. Não, parece-me um disparate. Depois perdemos o campeonato, depois chegamos ao fim e não temos mais nada outra vez. Eu acho que há aqui um redimensionamento da equipa. Esse aqui é o meu problema. E acho de certeza que o Amorim, que é o homem inteligente e um belíssimo treinador, tem que estar a pensar nisto e a direção tem que perceber o que é que vai fazer em janeiro. O mês de janeiro assusta-me. O jogo do Porto, só para terminar, eu não sei como é que vamos chegar ao jogo do Porto. Não sei. Eu tenho receio que capacidade de reação é que temos, porque o Porto é sempre uma equipa muito matreira, aquilo parece que os golos aparecem do nada. Aquilo é uma equipa muito complicada. O jogo do Porto é fundamental. Uma vitória...
E já não ganhamos ao Porto...
Exatamente. Aliás, naquele primeiro, o Amorim... O Porto até era um bocadinho o cliente do Amorim e depois, de repente, nunca mais foi. O jogo do Porto é o jogo, para mim, em termos, a minha intuição diz-me, é o jogo que nos pode definitivamente candidatar o título ou não. Nós temos que vencer o jogo do Porto. Temos que vencer o jogo do Porto. Nem há hipótese nenhuma. Porque o empate ou uma derrota, eu acho que a equipa pode vir por aí abaixo. É o meu receio. É isto.
Obrigado, Zé. Obrigado por teres aparecido. É
sempre bem-vindo. Um abraço a todos. Saudações.
Forte abraço. Muito obrigado. Agora vou passar com o Pedro Varela, depois o Helder e depois temos aí mais algumas pessoas. Pedro, boa noite. Como é que foste? Já sei que estiveste em Guimarães. Como é que estava o ambiente para começar? Por Guimarães,
como é que isso é a partida?
Estou, estás-me a ouvir agora?
Perfeitamente.
pronto, epá, o ambiente em Guimarães, a coisa que a equipa não se pode queixar é do ambiente, não é? Os jogadores têm o apoio incondicional dos adeptos a todos os níveis. No, já sei que houve aí umas imagens quaisquer do Nuno Santos a dizer que estávamos em primeiro lugar, o que ele estava a dizer não, uma coisa completamente a pedir calma e os adeptos a ovacionar e a baterem palmas à equipa no sentido de apoio. E acho que desse ponto de vista, há muito tempo que uma direção não tinha tanta calmia entre adeptos e clube.
Para um lado e para o outro, né? Que o público de Guimarães também para a equipa da casa também não é fácil, não é?
Sim, mas a verdade é que sim, ainda por cima num terreno complicado, acho que hoje em dia pá, bem controlado, acho que aqui obviamente com a polícia que é muita e tem que ser, não há outra hipótese, porque isto, os ânimos aqui são muito facilmente, exaltam-se com muita facilidade, mas hoje em dia vir a Guimarães é com o cordão policial e com tudo aquilo que se tem. À partida não há assim grandes problemas, embora seja sempre um campo tradicionalmente complicado. Deixa eu dizer aqui uma coisa, porque o Zé Pina estava a dizer uma coisa com verdade. Sofrer 15 golos pá, é algo que não faz sentido. O Sporting até à jornada 2 tinha 12 golos sofridos, sofre 3, fica com 15. Curiosamente, nesta jornada, no ano do título, foi a jornada que fomos ganhar ao Nacional da Madeira e mantivemos o registro de 8 golos. Portanto, nós neste momento temos quase o dobro dos golos sofridos, temos 15 contra 8. E isso, obviamente, não sei se é só culpa do Adam, obviamente, eu sou um grande defensor do Adam, mas obviamente também tenho olhos na cara, e é evidente que alguém já disse, um guarda-redes que não nos dá pontos em momentos que são necessários, obviamente, que não está a fazer o seu trabalho, como por exemplo aconteceu nesse ano do título, apesar, como o Miguel disse, fez uma grande defesa, mas depois, ali no terceiro golo, eu ainda não vi bem o terceiro golo, já na bancada oposta. E é difícil ver futebol quando temos 350 mil redes pequeninas à nossa frente, gradeamentos e câmaras, e hoje em dia ir ao futebol é uma experiência absolutamente quase miserável, mas deve ser isto que a Liga quer. Vendem bilhetes no continente e falam da família. Eu gostava de ver a Liga a trazer os filhos aqui para o sítio onde nós estivemos a ver o jogo. É que gostava mesmo da doutora Helena e do Pedro Proença trazerem os filhos para o sítio onde nós dois vimos o jogo, para ver o que é trazer os filhos ao futebol. E por isso é que o meu filho não vê futebol, e eu aplaudo e não quero que ele veja futebol, porque isto realmente, racionalmente, puta que pariu, não faz sentido nenhum vir ao futebol hoje em dia. É uma vergonha. A única coisa que se tira aqui de bom é que o Vitória pôs os bilhetes a 10€, que é um bilhete, é um preço que já não se usa em Portugal. Depois, também em relação ao jogo do Porto, também acho que foi o Pina que disse, eu percebo esse lado de se olhar para o que é que vai acontecer e como é que este Sporting vai chegar a esse jogo. Epá, eu tenho pena de quem ganha o salário mínimo e não tem dinheiro para dar de comer aos filhos no final do mês. Epá, como é que nós vamos chegar? Vamos chegar e olhar para o jogo com qualquer equipa grande, porque nós andamos aqui sempre, olhamos para o Porto, ai, o Porto é que é, porque tem uma mística, ou uma mística não, que a mística é dos outros, é, mas jogam e comem, relvem, não sei o que mais.
Vou do Porto, vai lá, 2-0 para o Porto. 2-0 para o Porto.
Ah pá, não me digas isso, que eu estou mesmo quase a chegar ao Estado Dragão, foda-se, isso é das piores coisas, meu, foda-se. Mas realmente a mística, pá, tem dias, no outro dia não tinham mística nenhuma quando perderam. Eu Benfica, já nem vou falar da mística do Benfica, mas a verdade é que nós temos essa dificuldade, e eu percebo o que Pina queria dizer, porque é verdade, nós temos uma dificuldade, lá aproveitamos na semana passada quando os outros perderam pontos, mas logo a seguir, um jogo 2 era exatamente o jogo. Eu tinha dito isso do Sporting 160, este era uma espécie de jogo, como quando fomos ao título ou de Braga, é daqueles jogos, ou o jogo do Nacional, como a Pina disse, tínhamos mesmo que ganhar. E é inacreditável como é que perdemos, quer dizer, nós podíamos ir para o intervalo a ganhar 2-0, anulado por um fora de jogo, caixa de 28 centímetros, a seguir sofremos um golo no único lance que o Vitória tem de fazer golo, de um lance que eu, das imagens que vi nos telemóveis, não parece ser penalti, mas lá está, volta outra vez ao que o Pina disse, nós não podemos andar sempre a queixar, nós queixamos dos árbitros, quando estamos bem, quando estamos mal, pelo caminho, pá, e quer dizer, não podemos estar sempre, nós não sabemos escolher os momentos para criticar as arbitragens. E não sabemos fazer pressão para criticar as arbitragens. Não sabemos trabalhar as arbitragens como elas devem ser. Falamos a torto e a direito. Falamos quando somos denunciados, falamos quando somos prejudicados, falamos quando não existe nada para falar. Só não vejo esta direção a falar para defender os adeptos. Tirando isso, fala-se de tudo e mais alguma coisa. E como se vê, os adeptos, hoje vá lá que os jogadores até vieram perto dos adeptos agradecer. Mas a verdade é que nós até nesses momentos escolha de falar das arbitragens, que por exemplo, hoje se calhar poderia ser um bom momento, mas não dá, porque falamos consecutivamente, falamos das arbitragens do Benfica, falamos do Porto, até parece que nós este ano nem fomos beneficiados, até nos esquecemos que por acaso até já fomos beneficiados, e aí não interessa falar de arbitragem. Portanto, nós aí até isso escolhemos mal. Obviamente parece-me que não é penal, mas mesmo isso não justifica, não justifica a derrota 2, quer dizer, como não justifica o empate, a derrota no Benfica, como é um problema estar a jogar contra os 5 primeiros da classificação. Já jogamos contra 3 deles e não conseguimos vencer nenhum dos 3. Vitória, Braga
exatamente.
E Benfica. Vamos agora esperar ganhar ao Porto. A nossa primeira volta, teoricamente, é mais difícil do que a segunda volta. Estamos a ter estas locações todas, estes jogos complicados. E, pá, mas, eu, sinceramente, eu uma coisa que...
A última vitória com o Porto, e estou enganado, mas foi no traço da Taça da Liga.
É? Não percebi.
A última vitória frente ao Porto foi na Taça da Liga, estou enganado.
Pá, a última vitória, nós já não ganhámos para aí há 10 ou 15 jogos aos grandes, ao Benfica e ao Porto, que é assim uma coisa. Já nem sei quando é que foi a última vitória contra o Porto, mas esse é um caso. Nós, desculpa que agora enganei-me aqui, tenho que deixar aqui a malta no, que vai para Lisboa, que eu aprecio sempre a esta malta que vai para Lisboa e que vou deixar aqui o Francisco e o amigo, agora não me recordo o nome, deixá-los aqui em campanha para ainda fazerem 4 horas para Lisboa, que era uma coisa que eu, por exemplo, já não fazia, mas isto também é um gajo quando chega aos 50 anos, também já não tem para chover para tudo. Mas a verdade, Nuno, é que esta lógica de criticarmos e agora de olharmos e como é que vai ser, e era isso que eu ia dizer, eu fiz 2 tweets no final do jogo, propositadamente só para ter reações, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é, ponho um tweet assim um bocado às vezes meio naif, meio assim, parece burro, mas na verdade é para ver o que é que as pessoas dizem. E esta capacidade de autoflagelação, quando estamos em primeiro lugar, apesar de tudo, sabemos que temos estes problemas todos, temos o problema do Adam, sabemos que o Amorim tem que fazer melhor nos jogos, mas esta capacidade de nos transformarmos e parece que está tudo mal, e parece que vai acontecer um desastre, e parece que parece que está tudo à espera para daqui a uma jornada dizer, ei, estás a ver, afinal eu tinha razão, pá, há 4 jogos.
Agora a Mariana Duarte, chama a atenção que a última vitória ao campeonato foi em 2016, por exemplo.
Pô, e sim, há muito tempo que não ganhamos e isso realmente deixa-nos a pensar.
Temos
esse problema que nota-se perfeitamente. Portanto, não ganhamos ainda nenhum aos 3, que são os 5 primeiros lugares, e não ganhamos a equipas com qualidade. Se olharmos, por exemplo, para uma Atalanta, não ganhamos em casa, perdemos até e não ganhamos fora. Apesar de, em ambos os jogos, podíamos ter ganho, em ambos os jogos podíamos, mas nem isso temos essa capacidade de ver que correu bem. Não, é um desastre, é tudo mal. Ah, e eu, sinceramente, o Ruben Amorim não vai ficar guarda-redes nenhum, não, nem que o Excel do Zenha esteja toda verde e a dar milhões e a jorrar milhões na sala dos presidentes em Alvalade. Isso não vai acontecer. O Ruben Amorim já o disse 300 vezes, não me acredito. Não muda ninguém, não vejo equipas a mudar também de guarda-redes a meio da temporada.
Sim, a agenda é complicada também.
Eu acho que corremos um problema que foi... Eu, por exemplo, acharia que o Israel poderia ser uma opção válida. Estava mesmo confiante que podia ser, não é? Infelizmente não está a mostrar.
Mas, Pedrão, não vais mudar em janeiro, mas há a questão do contrato que termina em julho, não é? Em julho, tens de saber se é para provar ou não. Há uma opção de mais um ano, não é?
Mas ao Nuno, o Adam, se jogar 25 jogos, renova automaticamente.
Pois é, que estava a dizer o que é.
Vocês não têm certeza. E essa questão, vais fazer o quê? Vais fechar o gajo no cativo, onde estava o contrato? Não, quer dizer, não pode ser. Não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido nenhum. Agora, eu também ouvi alguém a dizer que há a questão da formação e do Calai, essa coisa toda. Epá, não há mal nenhum se o Calai fosse, não é por ter 18 anos ou 19 ou 20 que não se tem qualidade, pode ter qualidade e ser absolutamente genial e fora de série. Eu não vejo jogos da Liga 13, não vejo jogos de B, deixei de ver formação, deixei de ver isso tudo. Não tenho pachorra para os Messis todos que vêm de lá, mas depois o que eu quero é vê-los é aqui. E portanto, se ele tem qualidade, há quem faça isso, porque eu não sou pago para fazer isso. O Sporting tem pessoas que podem fazer isso e, portanto, deixarem que ele tem qualidade para eventualmente ter uma oportunidade. Não,
alguém aqui bocado vai falar ao Castro, que é pago para isso, portanto, a gente aqui querendo já.
É pago para isso, é figura pública e é gajo do Observador e dessas coisas todas, é obviamente que não tem. E é,
não é nada fácil sofrer ali naquela cabina.
Digo já. Não, aquela cabina é horrível, porque aquela cabina é claustrofóbica e ainda por cima estás num sítio que só de adeptos do Vitória à tua frente a festejar não deve ser nada agradável. Mas a verdade é que se eventualmente o Calai tivesse a oportunidade, ou alguém disse também com verdade, houve já momentos em que já tivemos Rui Patrício, Maximiano, todos a terem alguns minutos. E nós aqui, não sei se por exemplo quinta-feira não podemos, não desprezando a Liga Europa, obviamente, eu também sou aqui, concordo que não devemos desprezar a Liga Europa,
Está a piorar a tua ligação, Varela, está a pior. Deve ter posto em alta voz.
Ah, está bem, mas eu também...
Está, está bem.
Ah, ok. Mas a verdade é que, não desprezando a Liga Europa, acho que devemos ter algum cuidado para quando seja o aspecto físico. E sabemos que é preponderante. Agora, ainda no outro dia o Afonso Figueiredo disse muito bem no Sport.
Está outra vez muito mal, Pedro. Não se percebe nada que estás a dizer.
Olha, portanto, se calhar para o João, porque eu também vou deixar aqui...
Exato, passo. Vou pensar que é o Helder, depois é o Castro e o Alex. Helder, obrigado por teres aguardado.
Olá, muito boa noite.
Não sei se salve-se as juninas, Helder. Estamos juntamente. Vamos lá, então.
Uma boa noite a todos. O Zé Pina já disse muitas das coisas que eu queria dizer, mas eu gostava de deixar aqui para a vossa reflexão um ou dois aspectos. Não me parece que faça muito sentido nós estarmos aqui a concentrar-nos naquilo que o João Pinheiro hoje fez e que o Artur Soares Dias tem feito e que muitos outros, porque nós somos do Sporting e estamos habituados aos últimos 40 anos, sabemos bem como é que as coisas funcionam aqui. Aquilo que nós temos que verificar, parece-me a mim, é tirar aqui uma ou duas conclusões. A primeira é que, nesta época, tudo está em aberto. Parece-me que existe capacidade da nossa parte para podermos ter um final feliz. E temos que acreditar nisso. Mas, por outro lado...
E estamos em primeiro, não é? E estamos em primeiro. Não nos podemos esquecer disso. Estamos em primeiro. Continuamos em primeiro em todas as frentes. Mal ou bem.
Exatamente. Exatamente. Mas há aqui um momento para fazer duas reflexões. E essas reflexões cabem à direção e cabe ao Ruben Amorim. Primeiro, só contando os jogos sob a égide da Liga, nós estamos há 8 jogos consecutivos a sofrer golos. No campeonato estamos com 15 golos sofridos nesta jornada, quando no ano do título nós terminamos o campeonato com 20 golos sofridos. Parece-me que mais do que discutirmos aqui o Adam, e o Adam também tem cometido alguns erros, temos que perceber rapidamente o que é que se passa com o nosso processo defensivo. Agora, eu também não me esqueço que no ano do título nós tínhamos à frente daqueles centrais provavelmente o melhor trinco da Europa. Neste momento não o temos. Os que lá estão são bons, nós gostamos deles, mas têm algumas limitações também nesse domínio. Temos que pensar nisso. E depois há uma coisa que me preocupa muito e que eu não consegui compreender desde o início da época. Parece-me evidente que, numa tática que privilegia jogar constantemente com 2 médios centro, parece-me que nós só temos 2 homens que são vistos como verdadeira alternativa para esse posto. O primeiro é o Hjulmand, o segundo é o Morita. Quando utilizamos um terceiro, é um jogador que é lá adaptado, que é o Pedro Gonçalves, porque nós todos, e o Ruben parece-me que também defende isso, o Pedro Gonçalves deve estar sempre mais perto do golo ao invés de jogar a médio centro. O que é que me preocupa aqui? Vamos ficar sem Morita, vamos ficar sem Diomand, e no que diz respeito ao meio campo, eu vejo só um homem a ser a primeira opção. Que
e
é
sem
um
o Géni. E sem o Géni.
E sem o Géni, já nem me lembrava, Castro, já nem me lembrava. Agora,
sim, mas tens o Géni, Castro, não te preocupes.
Parece-me que temos rapidamente que fazer uma reflexão e perceber, há capacidade para lutar pelo título até ao fim? Então vai ser necessário 2 ou 3 reforços cirúrgicos. Pelo menos um para o meio-campo, eu defendo que 2 seria essencial, e provavelmente mais um defesa central. Agora, sem fazermos essa reflexão, sem vermos se isso é possível ou não, estamos aqui a discutir o Adam como sendo, eventualmente, o grande motivo para as perdas destes pontos. O Adam também cometeu erros nos jogos do ano do título. Simplesmente cometia menos, porque era menos vezes colocado à prova. Agora é muito mais vezes colocado à prova. Os 20 golos que o Sporting tem sofridos, o Adam é capaz de ter culpa em 3 ou 4. E os outros?
Acho que guarda-redes de uma equipa grande é uma posição muito importante, das poucas vezes que é chamado. Eu lembro-me sempre, aí não era poucas vezes chamado, era muitas, mas nos anos 90, para aqui o pessoal que mais novo se calhar não sabe lembrar, mas o Perdão do Benfica, por exemplo. Uhum. O Benfica não deixa divisão quase por causa disso, não é? Mas às vezes são das poucas vezes que são chamados, tem que ter mesmo que estar lá, não é?
Nuno, eu acho que nós estamos todos de acordo que o Adam não está na altura mais feliz da sua carreira. Estamos todos de acordo com isso. Eu só me
não parece... tens alternativa, se calhar, também,
não? Não percebi, desculpa.
Não tens alternativa, se calhar, neste momento, que seja de facto uma alternativa. Não sei.
Verdade. Não tens alternativa, mas também me parece que é simplificar demais acharmos que o Adam, neste momento, é o nosso maior problema. O nosso maior problema reside em todo o processo defensivo. Estamos a sofrer golos demais para quem quer ser campeão. E os golos não foram todos culpas do Adam, nem perto nem de longe.
Mas,
era só isso que eu queria partilhar com vocês. Muito obrigado pela vossa iniciativa.
Obrigado, Aldeira, para sempre, é sempre bem-vindo, com a tua opinião, portanto, sempre bem-vindo, muito obrigado por teres participado. Vou a seguir é já aqui o nosso caso, depois o Alex, está aí também a Trindade. Vamos passar aqui à nossa celebridade, é ok. Depois José Pina, agora hoje estamos a celebridade um bocadinho maior.
É verdade. Mas, não sei se consegues ouvir bem, apanhaste-me mesmo a sair do carro. Consegues ouvir bem?
Lindamente.
Espera aí então, dá-me aqui 10 segundos para conseguir pôr isto aqui a funcionar.
E a porta do Ferrari, a porta de Ferrari a fechar, depois aquilo é.
Deixa só ver, Nuno. Espera aí. Deixa ver se consegues ouvir.
O Sporting deu-te carro este ano? Qual foi o carro?
O Sporting deu-me um carocha.
Eu arranjava a guia para te queimar.
O Sporting deu-me um carocha. Um carochazinho.
Mas pronto, Gan Castro, apresentas-te aqui outra vez, já tinha aqui saudades para ouvir. Conta lá como é que viste esta derrota do Sporting e o que é que teve, na tua opinião, na origem da derrota. E o S também já aquela questão que estava no tempo, estava a falar do guarda-redes. E não te vou interromper, que é para tu poderes explanar com a tua sapiência do costume.
Eu vou fazer só o que foi realmente a minha leitura do jogo. Tive a oportunidade de estar lá a comentar em direto. E digo-te já que não é fácil, obviamente, depois do Vitória dar a volta. Com tudo que estava ao meu redor a acontecer. Mas tenho a dizer, em relação ao jogo, que é mais importante, primeiro dar os parabéns a todos os leões que estiveram lá, não é um ambiente fácil.
E foram muitos, não é?
Dentro ali daquela marquise, como eu lhe chamo, ou daquele aquário, não se consegue ouvir muito, ouve-se um barulho de fundo, mas às vezes nem se sabe de onde é que vem o barulho, mas foram muitos, e acho que foi acho que acaba por ser um bom jogo, obviamente, de futebol. Acho que o Sporting até entrou bem, entrou muito personalizado no jogo, com aquela alteração tática que o Amorim fez, muitas vezes nós com a linha de 4, e eu acho que o Sporting, nessa primeira parte, conseguiu fazer aquilo que o Porto, por exemplo, não conseguiu fazer em Guimarães, que era, obviamente, parar o ataque do Vitória, que é muito forte. O Vitória só fez uma alteração, foi o Tiago Silva, entrou pelo o Dani Silva, depois jogou sempre com o mesmo sistema que vinha a jogar. O Sporting teve essa alteração, com o Génia titular. E o que eu consigo perceber, e dali de ver tão perto, e mesmo indicações de Ruben Amorim, é verdade que o Sporting controlou muito bem a saída.
Acho que perdemos, Castro.
Não sei se estás-me a ouvir, estás-me a ouvir?
Agora estamos.
E essas transições foram bem manietadas pelo Sporting. Com dificuldade depois o Sporting também em construir. A verdade é que o Sporting, na primeira parte, teve algumas dificuldades em construir. O jogo interior foi quase impossível construir. E depois o Sporting, os melhores lances, foi uma vez uma variação do Willman, que recupera muito bem a bola, e depois num passo a rasgar 30 metros para o pote, e recebe na esquerda, e depois tem aquele grande remate para a defesa do Varela, e depois lances do Génio, ou seja, foi o Génio que catapultou o Sporting para o final da primeira parte, a aparecer como...
Bom, se continuares, deixa-me fazer uma pergunta, já antes que me esqueça. O Vitória conseguiu secar bastante bem o Guiocas, né? Que estava a ser uma das armas
da equipa. Os três de Vitória estiveram sempre muito atentos ao Guiocas. Eu acho que um dos aspectos do Vitória não ter pressionado tão alto o Sporting foi mesmo para ter a linha mais recuada e para defender-se da profundidade, ou seja, tendo a linha mais recuada, defendeu um bocadinho melhor a profundidade. O Berakovic teve muito bem sobre o Guiocas, portanto, eles tiveram todos os três centrais muito atentos ao Guiocas. Acho que o Guiocas, se calhar, podia ter explorado mais as diagonais, mas a verdade é que o sistema foi bem montado para tentar anular o Guiocas. Obviamente que ainda há lá dois ou três lances do Guiocas muito bons. Acho que o Guiocas ganhou muito com a entrada do Paulinho. Na segunda parte, o Paulinho conseguiu combinar bem ali com o Guiocas pela zona frontal. Na primeira parte, mais uma vez, o Pote completamente escondido também do jogo, não conseguiu criar, tirando aquele remate, mas depois perdeu algumas bolas. O Sporting perdeu ali algumas bolas, alguns maus passos, e foi o Génio que catapultou-nos para o golo. É verdade é que o golo do Sporting foi no lance de bola parada e depois de uma jogada estudada, basicamente, depois há ali o cruzamento e depois o Morita consegue meter a bola no Inácio, e pensava-se que o Sporting ia para o intervalo a vencer. Há o lance do penalti, que eu acho que é determinante também, até porque o Mangas já tinha amarelo e podia ser por simulação, embora o árbitro pudesse nunca ser considerado.
E no momento que é no último lance.
É o momento, mas lá está, é aquilo que estavam a dizer, eu concordo, não podemos esconder da arbitragem, porque a verdade o jogo vai empatado. E a verdade é que o Sporting devia ter feito mais. Eu acho que o Ruben Amorim comete logo um erro na segunda parte. Eu percebo que tentar proteger o Gaio, mas depois esta mudança para o sistema mais habitual do Sporting, com o Géni e o Nuno Santos, não trouxe ao início da segunda parte aquilo que o Sporting esperava, que era uma maior cutilância, e acho que falta um bocado de rasgo nesta equipa. Falaram há pouco do jogo do Nacional, o jogo do Braga, e é verdade, acho que esta equipa precisa um bocadinho mais de rasgo, não está a ter nestes jogos difíceis, e depois... Eu acho que o Amorim perde o jogo quando tirou o Ullmann e tirou o Edwards. Eu continuo a achar que é muito cedo para tirar o Edwards. Eu acho que é daqueles jogadores que tem que jogar sempre até estar fisicamente morto. É a mesma coisa o Álvaro Pacheco fez com o Jota Silva. Percebeu que o Jota Silva era o jogador diferenciado deles. Deixou-o estar até ele estar completamente morto. Depois é que tirou. Eu acho que o Edwards traz sempre mais qualquer coisa, mesmo que não esteja a jogar nada, do que propriamente com o Trincão. E eu acho que ele tira mal o Ullmann. E o Sporting perde o meio campo para o Vitória, porque depois o Wendel, que joga muito bem o 8 do Guimarães, eu gosto muito dele, começou a pegar na batuta no meio campo, e eu acho que o Sporting teve muito mais dificuldades. Eu acho que o Morita também não fez um grande jogo, e portanto nós perdemos aí o meio campo. Depois, lá está, há a questão obviamente dos golos, e o Sporting acaba por ter azar, porque o momento decisivo do jogo para mim é o lance do Trincão, que o momento, sem contar com a arbitragem obviamente, é o lance do Trincão, que o Sporting tem ali uma grande oportunidade, é uma grande defesa do Varela, mas é um penalti em andamento e o Trincão falha, o guarda-redes defende, e depois logo a seguir é o gol do Vitória, onde tivemos azar, obviamente, a bola bate no guarda-redes. Mas depois o Sporting, lá está, é aquela coisa, acaba por chegar, a reagir bem a esse 2-1, acaba por esticar, e depois o Pote faz ali um belo passo para o Nuno Santos, que marca o gol, e lá está, o Sporting estava descompensado, ou seja, estava a jogar muito para a frente, obviamente, tentar ganhar, mas perdeu-se ali um bocadinho, quanto a mim, a objetividade de um grande. O Sporting, se tem conseguido empatar em Guimarães e na Luz, nesta altura tinha 2 pontos de avanço do que vai acabar a jornada. E essa é que é a questão. O Sporting não consegue ganhar jogos grandes, já muitos disseram, agora o Varela disse isso. E porquê é que não consegue ganhar jogos grandes? Ou falta maturidade para segurar o resultado na Luz, ou seja, depois do gol do Benfica, que pode acontecer o primeiro, o segundo, nunca podia acontecer. Não podia haver jogo. E aqui neste jogo o Sporting tem que fechar ali e não pode se expor tanto para um terceiro golo, onde eu acho que, lá está, o Adam tem aqui culpa no terceiro golo. Aliás, o Sporting a defender mal, e portanto por isso é que há aquela jogada ali para o lado direito da nossa defesa. Defende ali um bocado, uma boa combinação. Tinha entrado também um jogador que é bastante perigoso do Vitória, e o Dani Silva, e depois o Adam não pode sofrer o golo ali pelo primeiro posto. A bola nunca pode entrar ali pelo primeiro posto, pode entrar por todo o lado, mas ali para o primeiro posto não pode entrar aquela maneira.
Isso agora é uma pergunta que tem deixado a falar, que é a questão da nossa baliza, como é que tu vês?
Já disse, né? No Sporting 100%, o Amorim nunca vai deixar cair o Adam, nunca vai deixar cair o Santos Justo, e portanto é um não tema para esta época, é um tema determinante, porque por exemplo, estávamos ali na imprensa a falar entre todos, o Diogo Costa segurou o Porto em Guimarães. O Porto, na primeira parte, podia ter levado 3 em Guimarães. Não leva. O Adam não segurou o Sporting, apesar de ter feito aquela defesa depois no final, quando o jogador podia ter feito o 4-2, é verdade. Mas isso já estávamos a perder. Essa é a diferença. E, portanto,
não guarda estes 10 pontos neste momento. Não dá pontos.
A questão aqui é se o Adam, no ano do título, é o verdadeiro Adam, ou se o Adam, nos 2 anos a seguir, é que é o verdadeiro Adam. Porque já o ano passado foi o que aconteceu em Marseille e outras coisas todas. Eu sou grato ao Adam e acho que é um bom guarda-redes. Mas a verdade é que nestes jogos grandes também é preciso que o guarda-redes dê pontos. E nesta altura, o processo defensivo, estavam a falar e bem, do Sporting tem sido. O Sporting hoje, em 2 lançamentos, um foi golo e outro quase que dava golo ao Guimarães. Só não deu porque o Ricardo Manga chutou com o pé direito, que é o mais fraco, e foi por cima. O Sporting, 2 lançamentos...
E depois, em contraponto com os nossos rivais mais diretos, que têm guarda-redes que estão com dificuldade, não é?
Sim, ou o Benfica, não sei. O Turbinho ainda tem algumas dúvidas. Mas a verdade é que tem estado a subir de nível. Agora, o Diogo Costa claramente dá pontos. E atenção ao Braga, porque repara, a próxima jornada, Nuno, nós estamos aqui a falar, é que o Sporting faz 1 ponto em 9 possíveis... na deslocação de Braga, Guimarães e da Luz. Faz 1 ponto em 9.
E a jornada é importante.
É importante, mas se tivéssemos feito 3 pontos neste jogo, 3 pontos nestes confrontos, estávamos à vontade. Por outro lado, se quisermos ver o copo por lado positivo, o Sporting já foi à Luz, já foi a Braga e já foi a Guimarães. Esse é o lado positivo.
É como o Varela disse, né? A primeira volta, de facto,
mais duro. Agora, a questão aqui é o jogo contra o Porto. Se o Sporting não for capaz, e contra a Atalanta, o Sporting for capaz de vencer o Porto, temos aqui um problema de falta de confiança da equipa para estes jogos grandes. Isso é que, porque eu acho que tem muito a ver, obviamente, com o sistema defensivo, a maneira como se defende, muitas vezes tem a ver com coisas, com pequenos detalhes que o Sporting também não tem tido a sorte nestes jogos grandes, é verdade. Na Luz há aquele desvio, hoje há o desvio para a baliza, ou seja, também há pormenores que têm feito com o Sporting não vença os jogos, é verdade. Mas eu acho que falta aqui, por exemplo, hoje acho que a leitura de jogo do Amorim não foi correta, em termos de alterações, mas acho que, por exemplo, Por outro lado, o Sporting podia ter vencido claramente na Luz, podia ter vencido claramente em Braga. Hoje, não digo vencer claramente porque não criou assim tantas oportunidades quanto isso. Não vi assim muitas oportunidades do Sporting. Desculpa, estava aqui a beber água porque tenho falado muito.
Estava em dúvida se estavas a beber água, estavas em casa de banho.
Sabes que foram 3 horas a falar e depois... A voz já não aguenta. Mas depois, por exemplo, o Sporting ainda criou, mesmo já na parte final, tem ali o remate do Géni que bate no jogo do Guimarães. O Sporting podia ter chegado ao empate, percebes? Mais com o coração, obviamente. O Coates hoje faz falta, claramente, porque às vezes faz falta um líder nestes jogos. E nos lances de bola parada fez muita falta. Por exemplo, eu acho que o lance do segundo, do primeiro gol do Guimarães, o primeiro gol, não, do segundo gol do Guimarães, naquele lance, no, desculpa, no lance que dá o penalti do Guimarães, o Coates limpava aquela bola, porque bolas aéreas o Coates limpava, e o André Silva ganha a bola de Almando de cabeça no primeiro desvio. E portanto, e nos lances ofensivos, eu acho que o Sporting nunca criou grandes situações de canto, nem nada, e eu acho que o Coates também tinha dado jeito. Portanto, para te dizer aqui o seguinte, eu acho que o Sporting está em primeiro lugar, vai estar em primeiro lugar com o Porto. O campeonato está ao rubro. O Braga, na próxima jornada, pode ser líder. Portanto, o Braga já se aproximou. As pessoas não estão a ver o Braga, mas o Braga já se está a aproximar. O Porto, o Benfica, o Sporting, vão desperdiçando pontos e o Braga não. O Braga tem um problema só, quanto a mim, na parte de defesas centrais. De resto, tem uma bela equipa.
Tem uma bela equipa. Em termos de ataque,
talvez esteja... Eu vou dizer a próxima jornada. O Sporting recebe o Porto, o Braga recebe o Benfica. E há também depois um escalvante Boa Vista Guimarães, que é sempre um grande jogo. Mas a verdade é que...
Eu não vi o jogo do Benfica, mas ouvi o treinador, quer dizer que estão fortíssimos. Portanto,
se o Braga ganhar e acontecer em Alvalade um empate, o Braga passa para o primeiro lugar. Portanto, há aqui questões que eu acho que é muito interessante de analisar em termos de perspectiva do campeonato. Eu acho que o Sporting perdeu uma grande oportunidade para ter um mês de dezembro tranquilo. Ou seja, o Sporting não tem perdido na Luz. E se não tem perdido hoje, acho que chegaria ao jogo do Porto muito mais confortável. Acho que teria muita maior capacidade nas suas, maior confiança nas suas capacidades. E depois eu acho claramente, e já foi dito aqui, acho que foi o Helder que falou antes de mim, e com toda a razão, eu não vejo o Sporting conseguir manter a luta pelo título se não for ao mercado.
É isso que eu tinha perguntado antes de passar aqui aos outros, se alguém tem alguma pergunta para o João, aproveito, mas João, em relação a isso, ao mercado, Osmand vai, vamos ficar sem ele, Morita, Osmand, a Géni, como chamaste a atenção de bem, vamos ter que ter ali algum movimento de mercado.
Porque repara, o Sporting com dificuldades hoje a jogar muito pelo meio, teve que sobreviver no final da primeira parte muito pelo Géni, e portanto o Géni vai sair, não vamos ter Géni. Depois temos a lesão do Santos Justo. Se tivesse um Santos Justo a jogar, e me garantisse que jogasse o mês de janeiro, não tínhamos grandes problemas centrais. Santos Justo, Coates, Inácio e Reis chegava e sobrava. Mas não temos. E depois há castigos, há amarelos, há tudo. Há lesões também. E portanto fica difícil. Mas depois nós olhamos para a frente, e eu continuo a achar que pode estar numa má fase. Eu acho que dá muito pouco ao jogo do Sporting, aparecem espaços, mas dá muito pouco jogo. A meia e o campo, lá está, o Sporting perdeu para mim completamente o jogo. Estávamos a comentar isso na tribuna, que realmente acho que foi as substituições ali que mataram ali um bocadinho o
meio campo. Na tribuna não disse
tribuna. Na tribuna da imprensa. E falta isso ao Sporting, ou seja, falta um médio, claramente falta um médio, o Sporting tem que ter outro médio, o Sporting não pode estar ali a contar só com a descida de pote, porque acho que não faz sentido. Faz sentido numa situação que o Sporting esteja a perder e loucamente vai para a frente com tudo e mais alguma coisa e pode... Mas por outro lado, pôs ali o Morita ao lado, quanto eu acho que devia ter continuado com o Ilma. Depois, em relação à frente, eu acho que falta um extremo ao Sporting, um jogador que possa jogar do pote. Um jogador destro com capacidade de... que possa jogar também a ala, porque eu acho que o lado esquerdo do Sporting, mesmo no Santos, não tem dado muito hoje, apesar de ter marcado o golo e feito uma outra jogada. É verdade, é que falta um desequilibrador, exatamente o que o Géni faz daquele lado. Falta ali um jogador destro daquele lado que possa jogar tanto no lugar do pote, tanto a ala. E falta isso ao Sporting. Portanto, se não conseguires isso, porque o guarda-redes não vais alterar, se não conseguis esses jogadores para poder entrar, repara, hoje olhavas para o banco de Sporting, o Sporting só foi com 6 jogadores de campo, porque 2 eram guarda-redes, mas verdadeiramente já sabias quem é que queria entrar, era o Tricão, o Paulinho e o Nuno Santos, porque do resto já sabias que o Neto, o Quaresma e o Essugo estavam ali, só soubesse lesões aqui iam entrar, caso contrário não iam entrar. E, portanto, isso é tudo muito curto. Agora, eu acho que falta esta equipa a mentalidade nos jogos grandes. Eu acho que falta sermos um bocadinho mais matreiros, um bocadinho mais, com mais rasgo nestes jogos, porque estes jogos às vezes são decisivos assim. O Guimarães sentiu que estava para baixo, o Alba Pacheco começou a puxar pelo público, ali no banco de suplentes. Eles perceberam que era um momento muito importante quando fizeram ali o 2-1 e começaram a crescer animicamente. E, portanto, acho que falta ali um bocadinho ao Sporting mais rasgo nestes jogos, fazer mais faltas, matar mais o jogo, ser um bocadinho mais complicado para os adversários, nem que seja queimar tempo, porque a verdade é que todos o fazem. Nós ou queremos, pronto, não vamos jogar assim. Na Luz, lá está, conforme disse, acho que é um jogo fundamental, o da Luz. Na Luz, depois de 1-1 não podia haver jogo, e houve. E é este pequeno passo que falta. E como é que se dá este passo também à equipa de crescer? É ter mais qualidade na equipa. Se tiveres jogadores, se tirares um gajo e metes um jogador com mais qualidade, a equipa sobe. Se tirares o Pote, que não está a jogar bem, e metes um gajo com mais rasgo, um desequilibrador lá na frente, imagina o Sporting tendo um Bruma lá na frente no lugar do Pote nesta segunda parte, e com espaço o Sporting podia mais facilmente causar mais perigo. E falta este aumento de qualidade da equipa. Portanto, só se vai dar este pequeno passo, ganhar jogos grandes com a qualidade. No ano do título, o que é que aconteceu? No ano do título temos que ver que o Sporting jogava um futebol diferente, jogava mais recuado, saía em transição, e portanto apanhámos e conseguimos vencer o Benfica 1-0.
E conseguiste uma vantagem grande, e tiveste ali uma período quando começaste a ir abaixo, tens uma vantagem de pontual grande o suficiente para poderes.
E jogas de maneira diferente, jogas como quase outsiders, não é? Ou seja, ninguém estava à espera, estás ali a aproveitar, jogas mais defensivamente, portanto dás a bola ao adversário, sais em transição, é completamente diferente do que jogar ao ataque como o Sporting joga melhor agora, tem processos melhores, mas eu acho que falta aquele passo. Para dar aquele passo, dizem que não se ganha os campeonatos nos jogos grandes, mas a verdade é que em três deslocações difíceis ganhas um jogo, já não ganhas ao Porto desde 2015 ou 2016, Benfica só ganhaste no ano do... venceste com o Sarabia, obviamente na Luz, com esse grande jogo, desse grande jogador também na Luz, mas de resto, a verdade é que não vais conseguindo, portanto... A verdade é que estes jogos contra os grandes, contra Porto e Benfica, são jogos de 6 pontos. E nós temos que pôr isso na cabeça. Não são jogos de 3 pontos, são jogos de 6 pontos. Porque é verdade quando...
João, para deixar ir embora gravar o 160, uma pergunta muito rápida. Para o jogo agora na Liga Europa, qual é a tua opinião? Se achas que a rotatividade total, para o parcial...
Nenhuma equipa do mundo consegue fazer uma rotatividade total e jogar bem e ganhar. É impossível. Essas coisas...
Depois dessa derrota, então, é fundamental também não perder o jogo.
Vais proteger os jogadores que estejam fisicamente mais debilitados. Isso acho que sim. Acho que não faz mal tirar 3 ou 4 e meter-se. Agora, nunca podes mudar 11 jogadores. Isso é suicídio. Eu acho que nenhum treinador com a categoria que o Romano Mourinho faz isso. Vais trocar 3 ou 4 jogadores, que é para descansar fisicamente. Há jogadores que depois, e mesmo assim, vão entrar depois na segunda parte, provavelmente que era para terem ritmo de jogo ou algo do género, mas nunca consegues substituir 11. Até porque não temos 11. Olhámos para o banco, tínhamos 6. Como é que íamos meter 11? Exato. Portanto, acho que só jogares com 2 guarda-redes, se calhar é a solução. Mas, portanto, isso não vai acontecer. Acho que... Eu ouvi o Pini e mando-lhe um abraço. Eu acho que sim, o Sporting muitas vezes desrespeita a Liga Europa. A verdade é que nunca a vencemos. E, portanto, se tu se respeitas, nunca irás vencer. Há que pôr aqui um bocadinho mais foco também na Liga Europa. O Amorim este ano tem posto. E, portanto, acho que vamos vencer o jogo jogando, lá está, protegendo um ao outro. Se calhar o Guiocas vai começar ao banco e joga ao Paulinho para dar a hipótese ao Paulinho. Se calhar o Tencão joga para descansar um bocadinho o Edwards, mas vais trocar 3 ou 4, agora não vais mudar onde.
Sim, mas não vais buscar daqui para ver.
Não, isso não.
Tá bem. João, boa resposta que vocês disseram.
Obrigado.
Um abraço.
Um abraço.
Quando fores à cave, manda um abraço meu ao Guiocas.
Mande, sim, senhor.
Okay.
Aqui triste. Vou fazer um abraço,
obrigado.
Vá, um abraço.
Vou passar aqui ao Alex, dando aqui só que mandando aqui um abraço ao Rhys Edwards, que acabei de ver que está aqui connosco, que tem feito aqui umas análises muito engraçadas sobre o nosso clube. Eu aconselho, procure aí, está aí o Rhys Edwards. Vão ver, porque tem umas análises técnicas e táticas muito, muito, muito engraçadas. Muito bem, Alex, e logo de seguida temos aqui o Trindade. Alex, boa noite. Saudações ladinas aí para a Grã-Bretanha. Como é que viste aqui esta partida?
Olá, boa noite, Nuno. Obrigado por teres feito o...
Foi por tua causa, que seja abril, não é? Foi por tua causa.
Não, pá, muito obrigado a todos, pá. Olha, digo já que não consegui ver o jogo, nem ouvir o jogo, mas epá, todas estas opiniões estão imparciais. Epá, pronto, já deu para ver o jogo completamente. Eu fui tomando aqui algumas notas do pessoal, e obviamente falar logo de seguir ao Castro é uma grande responsabilidade.
Mas... Eu percebo. Pois é que ele normalmente é o último, por causa disso.
Não, tranquilo, não me chateia nada. Eu gosto da pressão, pá, eu gosto da pressão. Olha, vou começar aqui pela questão do Adam. Eu já tentei pensar um pouco nessa questão, epá, e isto é assim, isto aqui é mandar para o ar, um gajo vale o que vale as opiniões que a pessoa tem. Mas, epá, em primeiro lugar, o Adam, tantos anos que andou em vários clubes, nunca fez muitos jogos para alguns clubes, a não ser pelo Betis, epá, não sei se é por ser verde e branco, mas as duas equipas que ele na carreira tem mais jogos são as duas equipas de verde e branco. Ele nunca, a partir daí nunca fez muitos jogos. Em relação a quando chegou a Portugal...
Estava tapado de guardar-se complicado, não
é? Sim, mas é assim, mas também vamos, isto também diz um bocado daquilo que ele é como
agora gol do Porto,
pois, eu vi aquilo que tu partilhaste em relação ao Pepe, aquele encosto amoroso numa transição, epá, aquilo é Porto, é tão bom, pá.
É mesmo Porto, completamente. Olha, e o gol agora foi do Pepe, acho eu mesmo.
Então, mas...
Foi gol do Pepe mesmo, nem propósito.
É pá, mas quando as pessoas falam em somos Porto, é aquilo, pá. Não há muito a falar. Mas tudo bem, vamos passar à frente. Em relação à questão do Adam, há aqui várias questões. Em primeiro lugar, ele foi pai. Pela primeira vez foi pai. Isto é assim, quem é pai sabe que às vezes coisas mudam e se calhar pode ter algum tipo de diferença, até a nível... Epá, não sabemos o estado de saúde da criança, se é uma criança super saudável, se é uma criança que dorme bem, que não dorme bem. E todos nós sabemos que às vezes os primeiros anos de... Uma criança pode interferir um pouco nos pais, não é? E isso pode
também. Depois... O Sporting também tem, se fosse o caso, o Sporting tem a responsabilidade também de.
Tem uma estrutura. Eu sabia que podias tocar nisso, mas a estrutura de Sporting não é tão boa, por exemplo, e eu não gosto muito de comparar com o pessoal, pronto, mas por aquilo que já ouvi falar, não é tão boa como o Benfica, por exemplo. Ok, eu acho que isso aí teoricamente deveria ser, mas acho que há algumas falhas nesse sentido.
Não quer dizer que seja, né? Deveria ser, mas não é necessariamente para dar.
Pronto, exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu conheço pessoas nos vários clubes e infelizmente no Sporting não está a este nível ainda. E acho que isso é a responsabilidade de quem está a gerir futebol, estamos a falar do Guiana e etc. Acho que eles gostam de dar tanta autonomia aos atletas que acabam por aí estar. Por às vezes não serem tão holísticos como deveriam ser, mas tudo bem, isso já é outra questão. Mas acho que essa questão pode ser importante. Dizerem que, por exemplo, a nível de liderança, que ele é líder, ele nunca foi líder, não é por ser mais velho, não é por estar muito, não é por ser, quer dizer, um gajo pode ser de 40 anos e não ser líder nenhum, mas depois olhamos para um atleta como o Hjulmand, que é tão novo e é um líder, quer dizer, vê-se a léguas, portanto.
Não tem a ver com a idade, tem a ver com a personalidade.
Né? Exatamente. E o Adam, na minha opinião, o Adam não é líder, nunca o foi. Ser vice-capitão vale o que vale. Tu podes dar, aliás, tu como treinador...
Apesar do guarda-redes ser capitão ou vice-capitão, eu sempre achei um bocado estranho, mas...
Assim, eu não tenho nada contra um guarda-redes ser capitão ou não, até porque há acredito que lideranças não têm a ver com a braçadeira. A braçadeira muitas vezes é usada de forma política.
O capitão teoricamente é a pessoa que pode falar com o árbitro e que deve falar com o árbitro, né? O guarda-redes só passa o tempo a pedir piscinas, não é?
Sim, mas é assim, mas vamos ser honestos, a personalidade que o Adam tem, se o Adam fosse um jogador de campo, tu ias ver o Adam aí falar muito com o árbitro, não ias, porque não é assim que ele é, ele não é essa pessoa. Mesmo que haja uma questão, por exemplo, um penalti, o que é que seja, tu não vês o Adam até com os colegas. Portanto, eu não olho, eu quando vejo o Adam não vejo um líder, ponto. Sendo guarda-redes ou não, claro que a questão logística, tens razão, a nível de falar com o árbitro, mas epá, em Portugal vale o que vale, em Portugal fala com o árbitro quem o árbitro quer. Em Portugal isso não vale muito. Também há a questão do treino, e porque é uma questão que obviamente me interessa particularmente, dizerem que, mas o Vital e o Tiago estavam lá no primeiro ano, mas tu, o efeito do teu trabalho enquanto treinador demora, principalmente num atleta tão velho no sentido, obviamente já não é um puto, não é? Demora tempo a acontecer.
Deixa eu só dizer às pessoas, quem não sabe, que tem aqui um pessoal novo, há de estar alguém novo, apesar de termos aqui um público realmente bastante fiel, o Alex é treinador, por isso daí ser esta parte também que tem uma sensibilidade também diferente para isso, claro.
Sim, exatamente. Mas é isso, quer dizer, em relação ao treino, por exemplo, se estivermos a falar de um atleta que tem 18, 19 anos, o trabalho que, se fizeres um bom trabalho com esse atleta, se calhar em 6 meses, se calhar até em 3 meses, consegues imediatamente ver uma evolução. Porque é um atleta tão blank slate, folha em branco, que qualquer coisa que tu ensines, até pela questão também cognitiva, alguém muito mais novo apreende muito mais rapidamente conceitos do que alguém mais velho, até a nível de vícios também, né? Alguém mais velho já vem com muito mais vícios. O Adam, no primeiro ano do Sporting, grande parte daquilo que víamos baseado naquilo que ele era antes com o Sporting. Ele não aprendeu aquilo que ele fez nos meses da primeira época. Ele não aprendeu aquilo com o Vital nem com o Tiago. Agora, uma coisa eu sei, com um atleta mais velho, aprender é complicado, desaprender é fácil. E nada me move contra o Tiago nem contra o Vital, obviamente. Ambos são nomes já com alguma história dentro do Sporting, com alguma história também no futebol português. Agora, ele melhor não está a ficar. E não tem a ver com a idade. Não tem a ver com a idade, porque já tivemos no Sporting e em Portugal treinadores bem mais velhos do que o Adam, que não cometiam as falhas que ele está a cometer. Porque eu percebo que a nível de agilidade e a nível até muscular, ele possa perder algumas faculdades. Agora, é que estamos a falar de handling, estamos a falar de shot-stopping, isso é básico. Isso são coisas que o Vital, com a idade que ele tem, se calhar não falha. Porquê? Porque são questões técnicas que não têm alteração com a idade. E no caso do Adam, não acho de todo. Há falhas que ele tem, são falhas muito básicas, muito simples. Isso eu não consigo perceber. Em relação à forma como o Amorim faz a gestão, o Amorim é inteligente. O Amorim trata o Adam como trata os Gaio, que é a melhor maneira de não os chatearem a cabeça, para não dizer outra palavra. Em relação a alternativas, é ele fazer questão de qualquer alternativa que possa ser contratada para o clube, ele a recusa. Isso é muito fácil. É muito fácil ele defender-se com o Adam quando impede um guarda-redes com mais nome, um guarda-redes aproximadamente com qualidade parecida com o Adam, ou o Adam da primeira época, de chegar ao Sporting. Isso obviamente ele diz, o Adam é óbvio que é titular. É óbvio que é titular porque ele também não quer, da mesma maneira que os Gaio do lado direito, porque ele não quer que mais ninguém venha. E para mim isso é um problema do Amorim. O Amorim é um ótimo treinador, não há dúvida em relação a isso. Agora, todos nós temos manias. Eu também tenho as minhas. E acho que a relação da gestão do Adam, e o Adam não vai sair de Sporting. Aí está. Da mesma maneira que o Amorim não vai à guerra com o Ates e com o Paulinho e com todos esses jogadores, também vai com o
Penalti para o Casa Pia, só para atualizar.
Ah, penalti para o Casa Pia? É pá, já, com 3 a 1, não é?
Demorou um bocado, foi até que ir ao VAR olhar com 45 anos diferentes, tentar encontrar uma maneira de não ser, mas não tem coisa de fazer.
Não deu. É assim, em relação à gestão para com o Sumgraço, para mim, depois desta derrota, aquilo que eu ia usar era o jogo do Sumgraço quase como um ensaio para o Benfica. Porque, para o Benfica, desculpa, para o Porto, exatamente. Porque a partir do momento que perdes um jogo contra o Guimarães, a última coisa que precisas é mais uma derrota.
Não podes entrar na sequência de rodas, não podes entrar na sequência de rodas.
Exatamente. Portanto, para mim, aquilo é jogar com os mais titulares possíveis, é mesmo assim, e de rodar depois. Mas é assim, tu vais ver o Sporting B na Liga 3, que está em segundo lugar atrás da Académica, com 20 golos marcados, 18 golos sofridos, que é uma coisa que faz alguma confusão, na terceira liga. Vais ver o Sporting Sub-23, que está em segundo lugar também atrás do Estoril, aí um bocadinho melhor, está com 26 golos marcados, 12 sofridos.
Gol do Casa aqui... só para avisar.
Desculpa?
Gol do Casa Pia, do penalti.
Gol do Casa Pia.
Só para dizer coisa na mão.
Porque aquilo que nós conseguimos ver, e realmente aí o Varela tem razão, o Sporting não tem miúdos a abortar para a primeira equipa, não tem, isto é óbvio. Quando uma equipa como é o Sporting vai com dois guarda-redes, aquilo que o Castro disse, para mim é ridículo, nem que eu levasse putos sub-17. Tu levares dois guarda-redes,
tem guarda-redes na ficha de jogo.
Mas ele levou dois guarda-redes para não dizer que íamos com dois jogadores a menos para o banco. Foi só por causa disso. Porque ele levou duas guardas porquê? Daqueles dois guarda-redes, nenhum deles ia entrar. Como é óbvio, não é? Portanto, para mim, epá, há aqui algumas questões que eu não concordo em relação aos amarelos. Eu acho que...
Peço que vais concluindo, Alex.
Desculpa?
Peço que vais concluindo, por favor.
Sim, claro que sim, claro que sim. Eu acho que o Sporting foi fazer este jogo a pensar também no, dos amarelos e correu mal. Fazer três substituições, epá, é assim, eu acho que os miúdos que estão no banco pensam, pá, olha, eu não estou aqui a fazer nada. Nem sequer valer para entrar. Agora, para tentar terminar com algo mais positivo,
primeiro lugar, exatamente.
Em janeiro, pá, os nossos jogos de janeiro são jogos, teoricamente, isto de Sporting, sendo Sporting, nunca se sabe, mas jogos de janeiro, teoricamente, são jogos para vencer. O Braga vai jogar, nós vamos jogar com o Braga no início de fevereiro, no, na mesma jornada que o Benfica joga com o Guimarães. E este Guimarães é um Guimarães forte. O Álvaro Pacheco, para mim, é um dos grandes treinadores em Portugal. Tem que tentar puxar umas cunhas, porque eu ainda Portugal gostava muito de ir fazer uma semaninha com o Álvaro Pacheco, porque acho que é um treinador que tem muito a ensinar, claramente. Portanto, em Portugal, primeiro lugar, no meio disto tudo, no meio destes erros todos, e do Jogaio, e do Paulinho, e do Adam, continuamos em primeiro lugar. A melhor coisa que podia acontecer ao Sporting é o Schmidt continuar o Benfica.
Para nós é importante,
porque eu quando ouvi ele dizer aos adeptos, fiquem em casa, é pá, eu pensei.
Está-se a meter um problema, ele não estava a perceber onde é que está a meter.
Exatamente. Eu só pensei, pá, que inocente, mas digo-te uma coisa, ele disse aquilo, e aqui ninguém é anjinho, ele disse aquilo com o carimbo da comunicação, e eles estão a fazer isso para queimar a ele, porque é muito mais barato ele ir embora.
Queimar é um brano. Vamos terminar, Alex, para passar aqui a oportunidade.
Grande abraço. Pá, muito obrigado por teres feito isto, pá, e vamos falando. Pá. Abração, tchau.
Um abraço, pá, obrigado. Eu propunha, pá, que esperemos por abril, quando o Porto fechar, pá, vamos buscar o Diogo Costa. Acho que era mais para isso, se calhar ficámos com o grátis quando ele estivesse em clube. Vamos lá. Trindade, boa noite, Bernardo. Espero que estejas bem. Estás por aí?
Muito boa noite a todos.
Como é que estás?
Saudações, leoninas. Não é fácil falar depois deste jogo.
Acho que a pessoa está com uma azia, não é que é difícil.
Exatamente. Eu não escondo essa azia. Mas, por acaso, acho que fiquei surpreendido por ver que houve intervenções muito mais racionais que emotivas. E eu estava à espera do contrário.
Sabes porquê? Porque eu esperei meia hora para abrir o Spaces. Depois do jogo.
Pode ter sido isso. Gostei de ouvir a intervenção inicial até do José Pina, que apontou uma crítica à desconsideração que às vezes existe relativamente à Liga Europa. E o Sporting tem que estar preparado para jogar em todas as frentes, portanto aí concordo inteiramente com o José Pina. Já não concordo tanto com a desvalorização que é feita em relação à arbitragem. E queria explicar o seguinte. Claro que não nos devemos focar exclusivamente sobre o problema da arbitragem e dizer que o Sporting perdeu por causa da pinheirada de Guimarães. Não perdeu por causa da pinheirada de Guimarães, mas os jogos ganham-se e perdem-se também fora de campo. E a arbitragem condicionou. E a arbitragem não deve ser desconsiderada e, portanto, deve ser apreciada e merece, ou deve merecer, a nossa atenção. E o que se passou foi uma vergonha, porque condicionou o jogo. Mas, repito, não foi por causa só da arbitragem que o Sporting perdeu. Há um assunto que me surpreende, que parece que é proibido aqui falar. Não se tem falado do Jogaio. Eu acho que nós, adeptos, não devemos estar a queimar jogadores, mas também devemos chamar a atenção quando há um treinador que insiste obsessivamente num jogador que me parece a mim que é uma menos-valia. E aqui até vou trazer à colação uma pessoa, peço desculpa por fazer, o Hélder Amaral, que hoje não ouvi a sua intervenção, não sei se está, falou.
Está, não. Está aí, se quiser ainda subir, ainda lhe a voz.
Eu normalmente gosto de ouvir o Helder Amaral pelo seguinte: ele concilia muito bem os aspectos técnico-táticos, dos quais eu normalmente não falo, com as questões da gestão desportiva, que é um assunto que me interessa, fundamentalmente. E ele faz essa conciliação de maneira muito inteligente, porque realmente o treinador manda na equipa, mas há alguém que manda no clube. E esta obsessão do treinador no jogaio, eu não entendo. E percebo que em relação ao Adam, que aqui foi tão falado esta noite, com alguma razão, mas que não tem um substituto à altura, em relação ao Gaio, aquilo que se tem percebido é que não existe substituto, porque também não se quer que exista substituto para o Gaio. É uma opção que não... O Gaio é uma menos-valia. Eu não tenho nada contra... Eu não o conheço, nunca falei com ele, não tenho nada contra ele, até me parece um bom rapaz, parece-me um jogador esforçado. Ele é esforçado, ele tenta dar o melhor, só que o melhor dele é manifestamente insuficiente para uma equipe como o Sporting. Mas enfim, não quero aqui também centrar a minha opinião no Gaio, mas achei estranho não se ter falado no Gaio esta noite. Olha, não ouvi o Helder Amaral, mas ouvi com muito agrado uma pessoa que não conheço, que é o Helder Brito. Não o conheço, ouvi-o com atenção, e que disse coisas muito certas, portanto não me vou repetir. O Helder Brito apontou uma questão que me parece essencial, que é o desequilíbrio que existe na equipe do Sporting. O Sporting não tem banco, o Coates não jogou, e isso implica um sacrifício enormíssimo na defesa, e o Sporting está a viver um bocadinho à conta de um jogador que me enche as medidas, que é este sueco, pá, que é um jogador extraordinário. Olha, havia o Jardel, que marcava muitos golos, havia também o Lietzen. Olha, eu pessoalmente gostava muito do Acosta, e gosto também muito, por motivos diferentes, deste Gyökeres, que o homem joga...
Oh, verdade, joga... É que o homem tem força e técnica, o homem tem tanta característica, não é?
Eu sinceramente, eu gosto de ver futebol. O Sporting não pode ganhar sempre e nós temos que aceitar isso, mas os jogadores como o Gyökeres enchem-me as medidas, como me enchia o saudoso Beto Acosta. E agora, também não pode ser só jogar para a frente, agarrar na bola e mandar a bola para o Gyökeres para o homem fazer qualquer coisa. Eu não sou absolutamente fã do Amorim, mas também não quero aqui estar a crucificar o Amorim. Acho que, apesar de tudo, face à experiência que ele tem, que não é muita, tem tido resultados muito bons, fala muito bem, tem coisas que eu não compreendo, mas também em milhões, não é milhares, em milhões de adeptos, é impossível estarmos todos de acordo em relação aos aspectos técnico-táticos. Agora, o que me choca mais aqui é esta obsessão no Gaio, porque eu não consigo compreender que alguém ache que o Gaio é uma mais-valia para o Sporting. O Sporting entra com o Gaio, entra com uma menos-valia. É a minha opinião, e haverá outras opiniões diferentes da minha que são respeitáveis. Eu só estou a insistir neste aspecto porque ao longo desta noite não se falou deste aspecto. E finalmente, e vou terminar, porque gostei de ouvir a intervenção de uma pessoa que não conheço, que é o Helder Brito. Não ouviu o Amaral, ouviu o Helder Brito. O Sporting tem um plantel um bocadinho desequilibrado. Faltam jogadores essenciais. E se calhar, às vezes, em vez de ir buscar uma grande estrela, talvez fosse conveniente reforçar imediatamente, na próxima janela de contratações, alguns setores. E não conheço atualmente a situação financeira do Sporting, mas há uma coisa que parece clara. O Gyökeres vai sair e a cláusula de rescisão são 100 milhões. Portanto, mesmo antes de se vender o Gyökeres, talvez seja possível reforçar o Sporting com jogadores medianos, portanto não estou a falar de buscar uma estrela que custa milhões, mas para alguns setores do campo que é muito importante.
Mas também acho quase impossível segurar o Gyökeres, não é? Muito pouco provável.
É muito difícil de segurar, eu gostaria imenso de o ver no Sporting mais uma época, porque digo-vos, claro que nós queremos ser sempre campeões em todas as competições que entramos, mas também eu aprecio o futebol e o Gyökeres, olha, a mim pessoalmente enche-me as medidas, mesmo em relação a grandes goleadores. Olha, eu comecei a vibrar que o Sporting era um miúdo, era com o Iazaldi, e gostava muito do Iazaldi. Agora o Sporting teve outros jogadores extraordinários na frente de ataque, mas o Gyökeres enche-me as medidas. Realmente o guarda-redes, o problema do Adam, talvez tivesse um competidor à altura, talvez isso fosse positivo. Os outros guarda-redes do Sporting não são maus, mas não assustam o Adam, não estão em posições em posição de ter a titularidade. E até o José Pina, com quem eu estou em desacordo muitas vezes, hoje surpreendentemente gostei muito de ouvir as suas intervenções. Ele assinalou um aspecto importante, é que em 13 jogos o Sporting já sofreu 15 golos, é muito golo, e hoje não podemos contar com um jogador que eu gosto muito, que é o Coates, mas mesmo com o Coates o Sporting sofre muitos golos. Talvez ali o problema do Gaio, enfim, não quero insistir nisso para não parecer que eu tenho aqui uma animosidade contra ele, não tenho nada contra ele, até gostava de o conhecer.
Tens uma opinião, que é o que interessa.
Até gostava um dia de falar com ele. Ele parece um bom rapaz, mas realmente não é jogador para o Sporting. Nem acredito que o Sporting consiga vender o Gaio por um valor considerável. Porque não consegue, e talvez o treinador pudesse ter um esquema de jogo que assentasse nos Gaios, mas nem isso acontece. Ele está ali numa posição que tinha era que ter alguém que o substituísse. Não vos vou aborrecer mais, deixo só esta nota. Estava à espera de ver intervenções muito emotivas, muito centradas na arbitragem, que foi uma vergonha, e houve intervenções muitíssimo interessantes, mas também não sejamos anjinhos. Não sejamos anjinhos. Os jogos ganham-se e perdem-se também fora de campo. E o que aconteceu hoje não deve ser branqueado. Deve ser assinalado. O que se passou hoje é uma vergonha. Não foi por causa da pinheirada que perdemos, mas aquilo foi uma vergonha e isso deve ser assinalado.
Condiciona, a verdade é que condiciona, não é?
É que saímos de um jogo em que o Otamendi, ele não agarrou a bola, não agarrou, não a pôs dentro da camisola. Mas quer dizer, houve ali um penalti que foi completamente branqueado contra o Benfica. E depois, aqui podia até dar expulsão para o atacante que simulou. Isto é uma vergonha. E, portanto, tem que haver alguém na estrutura de Sporting, mesmo não seja o Varandas.
É pena não ver VAR, não é, Bernardo? É pena não ver VAR, pá. Pena.
O Varandas, fosse contra o Porto, já tinha falado. Eu também não quero aqui falar contra o Varandas, mas nós já sabemos que, se fosse contra o Porto, já estava ali a dar uma conferência de imprensa. Bem, mas não ao Varandas, mas alguém que diga, alguém na estrutura de Sporting, que marque um bocadinho a diferença. Não é uma posição muito belicista, nós contra o mundo, dizer mal tudo, mas os jogos ganham-se e perdem-se fora de campo. Enfim, não vou insistir mais. Um grande abraço a todos. Saudações leoninas.
Obrigado.
O Porto está aqui a dar a volta ao resultado.
Ganhou 3-1. Acabou.
Já acabou o jogo. Pronto, eu não vi. E ainda há muito campeonato pela frente. E agora que se reforce a equipe na próxima janela de transferências, que isso é o essencial. Saudações leoninas. Um grande abraço.
Obrigado por dar um abraço. Obrigado por teres participado. Agradecer aqui a todos, mandar aqui um abraço também ao Jorge Passó, também mandar-lhe um abraço, que o não Passó merece sempre um abraço, como não sabe, digo-lhe sempre isto, faz parte aqui do nosso ADN. Muito bem, meus amigos, estava aqui a ler um tweet do Rodrigo, para cá, se diz coisas positivas, continuamos em primeiro. João Pinheiro não vai ser o árbitro do Sporting do Porto, mas temos as pessoas dias, claro, portanto, uma coisa, não tenho grande fé.
Não é preciso haver um árbitro em condições, até porque não estou a ver nenhum que esteja em condições, portanto qualquer um deles vai ser um para a chatice. Mas muito bem, está feito, vitória não. Primeiro lugar, continuamos em primeiro lugar, é o que interessa. Temos muita coisa a melhorar, como é evidente. Boas intervenções, gostei muito. Fizemos este interregno aqui nesta pausa que temos estado a fazer no Space Sporting. Quem não teve a oportunidade de ouvir já sabe isto, né? Já para o Spotify, etc. E aí poderão ouvir depois com mais calma todas as intervenções. Está feito. Saudações, meninas, e obrigado a todos que participaram e que estiveram a ouvir. É certo.